Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: Pentágono diz haver novas e credíveis ameaças de ataques terroristas em Cabul. Nações Unidas avisam de situação catastrófica no Afeganistão, com um terço da população à beira da fome. Total poderá recomeçar operações no norte de Moçambique dentro de 18 meses, diz o Banco Africano de Desenvolvimento. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Na internet, a nossa página está disponível no computador, no telemóvel e no tablet voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mais à frente iremos a Maputo para acompanhar o julgamento do caso das dívidas ocultas. Também falaremos do aumento salarial anunciado pelo governo, reações em Moçambique. Na Guiné-Bissau começou a vigorar o estado de calamidade pública. Em São Tomé e Príncipe, polémica em torno da data da segunda volta da eleição presidencial. Mas, por agora, comecemos com as notícias internacionais com João Santa Rita.
Multidões de pessoas desesperadas em deixar o Afeganistão regressaram hoje ao aeroporto de Cabul, onde recomeçaram os voos de evacuação, isto depois de um ataque bombista de ontem, em que morreram 92 pessoas, incluindo 13 soldados americanos. Contudo, ao fim do dia de hoje, a maior parte das pessoas abandonaram a zona depois de rumores que estava prestes um novo ataque. Um porta-voz do Pentágono disse hoje haver o que chamou de ameaças concretas e credíveis contra o aeroporto. As forças americanas estão em estado de alerta para mais possíveis ataques. O porta-voz disse que várias nações estão interessadas em colaborar com os talibã para manter o aeroporto aberto, acrescentando que material que os Estados Unidos não levarem no seu último dia no aeroporto será destruído. Ontem, o presidente americano, Joe Biden, disse que o ataque de ontem não será esquecido e que os Estados Unidos vão, nas suas palavras, caçar os responsáveis e fazer-lhes pagar. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico da província de Khorasan, conhecido por Estado Islâmico Kappa, que disse que aquele teve como alvo colaboradores dos Estados Unidos. 18 soldados americanos ficaram feridos também no ataque e foram evacuados em aviões equipados com unidades cirúrgicas. Os ataques foram também condenados pelos talibã e deram-se poucas horas depois dos serviços de inteligência de países ocidentais terem avisado da iminência de um ataque. O presidente americano disse ontem que mais de 100 mil pessoas já foram evacuadas de Cabul. A operação de evacuação está programada para terminar no próximo dia 31. O Departamento de Coordenação de Questões Humanitárias da ONU disse, entretanto, que a situação humanitária no país é catastrófica e disse que um terço dos afegãos fazem face à fome. Por outro lado, a Agência de Refugiados da ONU, ACNUR, disse que até 500 mil de afegãos poderão fugir para países vizinhos. Contudo, de momento, não se está a verificar um êxodo em grande número, com alguns milhares a entrarem no Irão diariamente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett estão reunidos na Casa Branca depois do encontro ter sido ontem adiado devido aos ataques em Cabul. No topo da agenda das conversações está o programa nuclear do Irão. O governo israelita quer que os Estados Unidos adotem uma posição mais dura com o Irão e abandone as negociações, tal como fez o antecessor de Biden, Donald Trump. Uma destacada entidade do governo americano disse que Biden iria dizer ao chefe do governo israelita compartilhar da sua preocupação de que o Irão está a expandir o seu programa nuclear, mas que permanece comprometido em seguir a via diplomática com Teherão. Há também diferenças de opinião quanto à questão palestiniana, com a administração Biden a defender o princípio de um Estado para os palestinianos, algo que o primeiro-ministro israelita se opõe. É o primeiro encontro entre os dois dirigentes que assumiram a governação este ano. As operações de exploração de gás da companhia Total no norte de Moçambique poderão recomeçar dentro dos próximos 18 meses, disse o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. A companhia francesa, recorde, suspendeu as operações no projeto avaliada em mais de 20 mil milhões de dólares, depois de rebeldes terem atacado a vila de Palma, perto das instalações da companhia. Tropas do Ruanda e de países da SADEC foram, entretanto, para a zona, estando a ter sucesso em conter e expulsar os rebeldes de várias localidades. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesia, disse que, na sua opinião, a interrupção do projeto não irá afetar a viabilidade a longo prazo do mesmo. A Total não respondeu a um pedido de comentário feito pela agência Reuters. Na Nigéria, homens armados libertaram os restantes alunos de mais de 100 raptados de um seminário islâmico no noroeste do estado do Niger há quase 3 meses, isto segundo o diretor da escola. Recorde-se que indivíduos fortemente armados raptaram 136 alunos do seminário em Tejina, a 30 de maio, numa de uma série de raptos em massa que visam escolas e faculdades na Nigéria desde dezembro. 6 dos alunos morreram em um cativeiro e outros 15 fugiram em junho, de acordo com funcionários da escola. Não foram dados pormenores sobre a forma como os alunos foram libertados, nem se foi pago um resgate. O governo de Cuba aprovou uma nova lei apertando o controlo às mensagens pela internet. O decreto 35, como é chamado, proíbe mensagens consideradas de notícias falsas, ofensivas ou que possam incitar a atos que levem a distúrbios da ordem pública. Mensagens que possam subverter a ordem constitucional serão consideradas de ciberterrorismo. A nova lei surge na sequência das manifestações do passado dia 11 de julho, através de Cuba, que o governo cubano culpou numa campanha da internet que disse ter sido levada a cabo por contra-revolucionários apoiados pelos Estados Unidos. A União Europeia vai reintroduzir restrições de viagens a cidadãos dos Estados Unidos e 5 outros países que não estejam vacinados contra a Covid, disseram diplomatas citados pela agência Reuters. As autoridades americanas anunciaram que o número de mortes por Covid aumentou 11% e o número de casos 7% nos últimos 7 dias. Os outros países a serem reintroduzidos na lista da União Europeia são o Kosovo, Israel, Montenegro, Líbano e Macedónia do Norte. As restrições incluem a imposição de quarentenas e testes ao vírus.
Continua a acompanhar a Voz da América. O julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique entrou hoje no seu 5º dia. Dia em que o Tribunal Superior de Gauteng, na África do Sul, adiou para 17 de setembro a audiência sobre o recurso apresentado pela organização não-governamental moçambicana Fórum de Monitoria do Orçamento contra a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Cheng, por considerar que em Moçambique nunca se conhecerá a verdade. William Apod está a acompanhar o julgamento.
Ao fim da primeira semana do mega julgamento das chamadas dívidas ocultas, advogados que defendem alguns acusados já tiram as primeiras ilações. Rodrigo Rocha defende Cipriano Mutota, antigo diretor de estudos e projetos da Secreta, e faz a sua análise.
Algum rigor do juiz, ou aquilo que é a sua posição, no meu entender, já prejudicou, inclusive, a defesa do meu constituinte. Porquê? Porque certas coisas que ele não pode dizer, por ser questões de segredo privado, e que é ao abrigo de uma lei que ele diz que também está em vigor, porque é o segundo código, temos que ver o que é melhor, vem fazer uma interpretação um bocado estranha, porque diz que nesse código não tem aplicação.
Políticos e sociedade civil estão muito atentos ao julgamento. Aguardam com muita expectativa o processo, mas consideram essencial que o presidente da República, Filipe Nhusi, deve ser chamado a declarante. Venâncio Mondlane é deputado da Assembleia da República e Quitéria Guiringan é ativista social.
Uma questão de integridade, de ética própria, devia haver uma vontade genuína do próprio Presidente da República, digamos, voluntariamente se predispor a explicar a dimensão do seu envolvimento com este caso.
Para nós era importante que se permitisse a maior audiência e o maior número de diligências necessárias, incluindo a audição do então Ministro da Defesa Nacional, Filipe Nhusi, atual Presidente da República.
A primeira semana das audições fecha no dia em que se ficou a saber que o Supremo Tribunal da África do Sul adiou para setembro a audiência que vai decidir sobre o recurso interposto pelo Fórum de Monitoria Orçamental, que travou esta semana a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Cheng, para Maputo. Exalto Imanjan defende Ndambi Gebuza e Inês Moyano e lamenta pelas voltas que a extradição de Manuel Cheng está a dar.
Como moçambicano não deixa de me preocupar, o fato deste processo estar a arrastar-se há anos, portanto, uma situação que coloca o nosso concidadão cada vez mais numa situação precária. Isso a mim preocupa-me, a nós, de certa forma. Né?
De Maputo, para a Voz da América, William Mapod.
Continuamos em Moçambique. O Conselho de Ministros aprovou novos aumentos do salário mínimo, que variam entre 1,5% a 10%. A decisão, no entanto, ficou longe de satisfazer a classe laboral, enquanto a Associação dos Patrões justifica o fraco reajuste com a crise motivada pela pandemia da Covid-19. Alfredo Júnior tem reações.
O setor 1, o da agricultura, é o que registrou o maior aumento percentual do salário mínimo, que é de 10%, passando de 4.266 para 4.829 meticais, cerca de US$ 75 americanos. Para a função pública, o incremento é de 5%, fixando-se nos 4.691 meticais, perto de US$ 70. A ministra do Trabalho, Margarida Talapa, reconheceu que os aumentos são os possíveis, tendo em conta que muitas empresas reduziram os níveis de produção e produtividade devido à pandemia da Covid-19.
Refletem igualmente o momento econômico e social que Moçambique atravessa, caracterizado por um baixo nível de produção e produtividade por conta do impacto negativo da pandemia da Covid-19, da ação dos terroristas na província de Cabo Delgado, dos ataques armados na zona centro e das calamidades naturais.
A Confederação das Associações Económicas, CTA, reporta perdas enormes neste período, segundo disse Paulino Coça, presidente do Pelouro Laboral da Agremiação dos Patrões Moçambicanos.
Estima-se que o setor empresarial moçambicano, como um todo, registrou perdas de faturação de cerca de 1,1 milhões de dólares em 2020, o correspondente a cerca de 7% do PIB.
O movimento sindical, liderado pela OTM Central Sindical, não está satisfeita com o reajuste, referiu o secretário-geral Alexandre Mungwambe.
Os números que foram conseguidos foram os possíveis, não são os números que nós gostaríamos de aceitar. A retoma, portanto, das atividades ainda não é completa. Algumas empresas estão a trabalhar num sistema de rotatividade.
Desde abril de 2020, que não ocorriam as discussões sobre o aumento salarial, e as mesmas foram retomadas em julho deste ano para rever os reajustes feitos em 2019. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Entretanto, continuamos em Moçambique. A Rede de Mulheres Jovens lançou a campanha Custa Ser Jovem em Moçambique, para exigir emprego e saúde de qualidade e o fim do conflito militar em Cabo Delgado, bem como do abuso sexual da mulher. Ramos Miguel explica a campanha.
Kitere Girengani é presidente desta organização e explicou que se trata de uma campanha de posicionamento dos jovens, tendo em conta o atual contexto político e social da juventude em Moçambique.
Nós, como jovens, temos que estar de forma permanente em manifestação, temos que estar de forma permanente em conformismo e temos que estar de forma permanente em ação afirmativa. Quer dizer, mostrar o nosso posicionamento, a nossa presença e a nossa indignação em relação a todo este cenário que atravessa o país.
E o emprego é aquele que mais preocupa a juventude, porque, segundo Girengani, as estatísticas são manipuladas e o governo nunca fala de desemprego, sobretudo dos jovens.
Nas taxas de emprego, o governo considera o emprego como toda atividade remunerada, seja ela precária, temporária, não temporária. Verá muita gente que perdeu o emprego e continua a ser considerada nas estatísticas de emprego, para dar uma impressão falsa de que a taxa de emprego está a subir, quando a direção é justamente oposta.
Para aquele ativista social, o número de jovens que perderam o emprego em 2020 e este ano é alarmante.
Mesmo aqueles que trabalham no setor informal, que foram escamoteados, aqueles que estão no setor agrícola, que muitas vezes não têm acesso aos mercados, denunciam uma situação cada vez mais precária dos jovens. Por exemplo, o julgamento das dívidas legais vem nos mostrar o quão o acesso a oportunidades é decidido em função dos acessos que as pessoas têm às elites políticas de poder, para além da parte da organização e ostracismo político.
Entretanto, o governo assume que a economia moçambicana não está em condições de garantir emprego para o elevado número de jovens que há anualmente entram no mercado do trabalho.
Cerca de 400 mil jovens por ano entram no mercado de emprego e, portanto, a economia tem que estar preparada para poder receber esses indivíduos e provê-los de postos de trabalho. Não acontecendo isto, naturalmente, que isto cria os desequilíbrios sociais que podem acontecer e, portanto, isto mostra que, de facto, o país está com um desafio também adicional, que é o desenvolvimento económico do país, a provisão de oportunidades de emprego para, de facto, reduzir estes elementos que têm impactos sociais muito fortes.
Economista Vasco Nhabinde, do Ministério Moçambicano da Economia e Finanças. Mas como lidar com esta situação da falta de emprego no contexto de crise económica agravada pela pandemia da Covid-19?
O governo tem evitado, digamos, a contratação da força de trabalho para o setor público, mas os setores privilegiados, como educação e saúde, continuam a contratar mais professores, mais enfermeiros, agentes de saúde, para garantir que possamos responder a esses desafios.
Refira-se que no balanço do plano económico e social referente ao primeiro semestre de 2021, o governo moçambicano diz ter criado 152.783 novos postos de trabalho. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, a campanha presidencial para a segunda volta continua. A eleição está prevista para o próximo dia 5. O presidente promulgou essa data no passado dia 20, mas ontem o líder da ADI, o maior partido da oposição, Patrício Trovoada, pediu ao presidente da República para não promulgar a lei excepcional da Assembleia Nacional. Trovoada considera que o acto da Assembleia Nacional que fixou a nova data da segunda volta das eleições não está de acordo com a Constituição da República. Analistas se perguntam por que agora é que Patrício Trovoada levanta esta questão. Óscar Madeiros.
O presidente do Partido Ação Democrática Independente, ADI, diz que a sua preocupação tem a ver com a segurança jurídica do processo eleitoral.
Nós assistimos a muitos episódios, nomeadamente com o Tribunal Constitucional, quando foi a primeira volta. Por isso é que, para nós, o presidente da República, a marcar as eleições através de um decreto presidencial, seria a forma legal, constitucionalmente correta e que oferecia segurança jurídica quanto à data. Ora, o presidente promulgou a lei vindo da Assembleia e nós sabemos que não cabe à Assembleia marcar as eleições.
Para Patrício Trovoada, a decisão tomada na Assembleia Nacional pode abrir espaço para mais uma crise após os resultados eleitorais.
Imaginam que o candidato derrotado queira impugnar as eleições porque a data não foi marcada de modo legal, respeitando a Constituição que diz que o presidente é que tem que marcar a data das eleições. Bom, nós estaríamos com mais um problema. Daí nossa preocupação e nossa insistência em dizer que pode ser dia 5, pode ser dia 8, pode ser qualquer dia em que as condições técnicas estão reunidas do ponto de vista da Comissão Nacional Eleitoral, mas a marcação oficial tinha que surgir através de um decreto presidencial.
A preocupação do líder do partido que apoia Carlos Villanova, que irá disputar com Guilherme Posser da Costa, o candidato do MLSTP-PSD, a segunda volta das eleições presidenciais, surge uma semana depois do presidente da República ter promulgado a lei excepcional aprovada pela Assembleia Nacional. O analista Liberato Muniz diz que não compreende porque só agora a preocupação do líder da ADI.
Acho que houve, de certeza, alguma desconexão, algum desentendimento ou alguém não deu informações concretas à outra parte.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau entrou em vigor hoje o decreto que impõe o estado de calamidade à saúde pública por um período de 15 dias, como resposta a uma evolução muito mais intensa e acelerada da pandemia, segundo o governo. Até 10 de setembro, diz o decreto, salvo por assuntos de urgência sanitária ou de viagem aérea, marítima ou terrestre para o estrangeiro, a circulação de pessoas nas ruas só é permitida das 5 às 20 horas, assim como a circulação de pessoas em situação de viagem para o estrangeiro só é permitida mediante a apresentação de um teste negativo da Covid. O comércio funciona das 5 às 18 horas e deve observar o distanciamento físico, criar condições de acolhimento e acomodação dos clientes durante a sua permanência no exterior, limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento. As reuniões e manifestações com mais de 25 pessoas são proibidas e, quando observado o número de 25, devem ser cumpridas as medidas relativas ao distanciamento físico mínimo de 1 metro entre os participantes. Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau registrou um total de 5.634 casos e 110 óbitos e, segundo o Alto Comissariado contra a Covid, o país enfrenta a terceira vaga da pandemia. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos às notícias dos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden diz que vai se vingar dos responsáveis pelos ataques mortais de ontem nos arredores do aeroporto do Cabul, que mataram pelo menos 13 militares americanos e dezenas de civis que se reuniam ali na esperança de fugir do país controlado pelo Talibã. Ele falou à nação no momento em que aumentam as críticas sobre a saída americana do Afeganistão. Amancho Miguel acompanhou o discurso do presidente Joe Biden.
Biden falou da Casa Branca num discurso para o país.
Para os que realizaram este ataque, bem como para qualquer pessoa que deseja mal à América, saiba disso, não vamos perdoar, não vamos esquecer. Vamos caçá-los e fazê-los pagar. Defenderei os nossos interesses e o nosso povo com medidas ao meu comando.
O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos ataques. Biden disse que ordenou que os comandantes desenvolvessem planos operacionais para atacar ativos, liderança e instalações do ISIS-K, um ramo regional do grupo Estado Islâmico conhecido como ISIS Khorasan, que foi responsabilizado pelos ataques.
Responderemos com força e precisão no nosso momento, no lugar que escolhermos, na hora que escolhermos. Aqui está o que você precisa saber. Esses terroristas do Estado Islâmico não vão vencer. Vamos resgatar os americanos. Tiraremos os nossos aliados afegãos e a nossa missão continuará.
Pelo menos 90 afegãos morreram no ataque, de acordo com a agência de notícias daquele país, a Pajwok. Contando com os 13 militares americanos, mais de 100 pessoas foram mortas. Biden ordenou na quinta-feira a colocação de bandeiras à meia-haste em toda a América até 30 de agosto como um sinal de respeito pelos militares dos Estados Unidos e outras vítimas mortais no ataque terrorista. Minutos depois, a bandeira da Casa Branca foi içada à meia-haste.
Falamos agora da Covid, da economia em África. Há 3 anos, quase todos os países africanos concordaram em fazer parte de uma área de livre comércio continental que visava reduzir tarifas e impulsionar as economias. Mas o tratado ainda não foi totalmente implementado devido às restrições decorrentes da pandemia da Covid-19 e não se sabe quando entrará em velocidade cruzeiro. O Banco Mundial afirma que o Tratado de Área de Livre Comércio da África Continental criou o maior bloco de livre comércio do mundo e tem um potencial para tirar 30 milhões de pessoas da pobreza. O tratado reduz as tarifas entre os países africanos e, segundo ainda o Banco Mundial, pode aumentar a receita do continente em até 450 bilhões de dólares até 2035. Mas estas perspectivas podem não se concretizar, porque muitos países ainda não abriram totalmente as suas economias devido às restrições de saúde para combater a disseminação do coronavírus. Kennedy Adide, fundador da organização Shining Hope for Communities, que trabalha em bairros pobres de Nairobi, diz que a falta de oportunidades de emprego é uma questão vital que deve ser abordada.
People are going through a lot of hardship. People are more scared of dying from hunger than dying from this virus.
As pessoas passam por muitas dificuldades. Elas têm mais medo de morrer de fome do que por causa desse vírus. E isso tornou-se um desafio. Como podemos resolver isto? É por isso que não se trata apenas da vacina. É necessário um ângulo amplo para combater isso economicamente e garantir mais empregos. Se se pensar na África agora, a população de jovens é assustadora e se eles não confiarem no que estamos a dizer, então, podemos ir embora, disse Adede. Ao intervir num webinar recente, John Negasong, diretor dos Centros Africanos para o Controlo e Prevenção de Doenças, disse que se o continente estivesse melhor preparado para combater a pandemia, a área de livre comércio já estaria a caminhar e bem.
It is really for us in the public health arena to continue to make sure that we place a public health agenda at the center.
É realmente um desafio para nós da saúde pública continuar a garantir a agenda de saúde pública no centro dos diálogos políticos, no centro do diálogo económico. Vejam os danos que a pandemia causou à nossa aspiração continental, à área de livre comércio continental.
Argumentarei que sem essa pandemia, toda essa aspiração à agenda de desenvolvimento estaria num nível muito diferente de hoje no continente, concluiu Negasonga. Mesmo assim, a economia de todo o continente ainda deve crescer 3,4% este ano. Mas esse aumento tem poucas consequências nos milhões que lutam para encontrar um rendimento estável porque o vírus tira empregos e tira vidas. E agora chegou o momento do desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o Afrobasket, o Campeonato Africano das Nações, a decorrer em Kigali, no Ruanda, onde Angola está em maus lençóis. Ontem voltou a perder agora com a equipa da casa, o Ruanda, 71-68, jogo do Grupo A, o que significa que amanhã Angola tem que vencer a República Democrática do Congo. Vai ser difícil, mas é alcançável. Angola a ter que vencer para poder participar depois num jogo de qualificação para os quartos de final. Os angolanos, que tantas vezes venceram o título de campeão africano, agora obviamente longe daquilo que já foram. Eduardo Mingas é um veterano da seleção angolana. Deu a sua opinião sobre o que se passou.
O mais importante aqui é que os outros países organizaram-se, têm talento, estão a trabalhar melhor. Na sua maioria jogam na Europa, nas Most universidades. Play in Europe, in o nível de todas as equipas é alto. Nós temos matéria-prima, mas temos que trabalhar muito para voltar aos bons momentos. E acredito que, com o trabalho, nós vamos chegar lá, vamos voltar às glórias.
Era Eduardo Mingas a falar em conferência de imprensa depois da derrota de Angola frente ao Ruanda por 71-68. Cabo Verde também ontem perdeu com a República Democrática do Congo, pelo que neste momento no Grupo A temos o Ruanda no topo, 4 pontos, seguido do Congo e Cabo Verde com 3, mas Congo em segundo. Angola está em último com 2 pontos. Ontem, os atuais campeões, a Tunísia, bateram o Egito 87-81. Tunísia comanda o grupo B com 2 vitórias, seguido do Egito e República Centro-Africana com 1 vitória e 1 derrota. Guiné-Conakry com 2 derrotas, 2 pontos. Os grupos C e D estão hoje em ação na segunda jornada. Agora vamos para o futebol, pois tudo indica que está pronto um acordo para o francês Kylian Mbappé deixar o Paris Saint-Germain para o Real Madrid. A preço 212 milhões de dólares. Quem pode, pode. Por outro lado, parece que avançam as negociações para CR7 Cristiano Ronaldo se juntar ao Manchester City. Juventus pede, no entanto, cerca de 30 milhões de dólares pelo jogador. Isso ainda pode ser uma entrave, mas claro está, CR7 termina o contrato na próxima época e podem então ir-se embora sem qualquer custo. É a mesma situação que Mbappé. O agente de Ronaldo, Jorge Mendes, chegou ontem a Turim para negociações. Segundo alguns jornais desportivos, Ronaldo esteve a falar ao telefone com Pepe Guardiola, o treinador do Manchester City, que quer um ponta de lança, e é isso que Ronaldo é atualmente. Hoje houve o sorteio para a Liga Europa. A equipa portuguesa do Braga foi colocada no grupo F com o Ludogorets da Bulgária. Ludogorets parece nome de remédio, mas não é. Está lá também o Midtjylland da Dinamarca e a equipa com o nome mais difícil de todo o futebol europeu, Sporting Zvezda, no grupo F com Braga e Midtjylland e Ludogorets. Braga tem a possibilidade de passar à fase seguinte. Ontem, claro está, houve o sorteio da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes da Europa. Grupo B é talvez o mais difícil. Milão de Itália, Atlético Madrid de Espanha, Liverpool de Inglaterra e Porto de Portugal. É um grupo duro. Outras duas equipas portuguesas estão lá. Benfica no grupo E com Barcelona, Bayern e Dinamo de Kiev. Sporting está no grupo C com Ajax da Holanda, Besiktas de Istambul, Turquia e Borussia Dortmund da Alemanha. Os atuais campeões europeus, Chelsea, estão no grupo H com Juventus, Malmö da Suécia e Zenit da Rússia.
E agora olhamos as primeiras páginas de alguns jornais americanos. Washington Post escreve em parangonas: Estados Unidos preparam-se para mais ataques do Estado Islâmico em Cabul. E aborda a essência do Estado Islâmico Kappa, o braço do Estado Islâmico por trás dos ataques de ontem em Cabul, grupo que considera o Talibã e os Estados Unidos como seus inimigos. O New York Times escreve que a decisão do presidente Biden de encerrar a guerra teve como objetivo evitar mais baixas dos Estados Unidos. Mas ontem foi o dia mais mortal na última década. E após décadas de guerra, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda ainda podem provocar muitos estragos no Afeganistão e no mundo, escreve o New York Times. Vamos por um curto intervalo e já regressamos aqui na Voz da América. Ouvintes e internautas, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também através do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América aqui em Washington, o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial: Pentágono diz haver novas e credíveis ameaças de ataques terroristas em Cabul. Nações Unidas avisam para a situação catastrófica no Afeganistão, com um terço da população à beira da fome. E multinacional francesa Total pondera recomeçar operações no norte de Moçambique dentro de 18 meses, diz o Banco Africano de Desenvolvimento. Sexta-feira, Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, o convidado de hoje é Katwanzenze Nkuma, pseudônimo literário do angolano Luiz Francisco António, autor da obra Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices. Isso mais à frente. Por agora, vamos começar com a informação de que o projeto de gás natural liquefeito da Total Energies em Moçambique poderá ser retomado nos próximos 18 meses, após o destacamento de exércitos de países africanos para ajudar a combater a insurgência na província de Cabo Delgado, disse hoje o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. Akinyur Miadizina, em entrevista à Reuters, afirmou não esperar que a interrupção afete a viabilidade de longo prazo do projeto. Marla Salé tem os detalhes.
O gigante francês de energia interrompeu o projeto de 20 mil milhões de dólares em abril, depois de combatentes ligados ao Estado Islâmico invadirem a Vila de Palma, na província de Cabo Delgado. Na época, estimou-se que tal medida atrasaria a continuidade do projeto em pelo menos um ano. Tropas do Ruanda e a Força em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, foram destacadas para apoiar as forças moçambicanas a conter a insurgência em junho e desde então há notícias de avanços contra os insurgentes. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que o exército está agora a retomar o terreno em Cabo Delgado. No mês passado, as forças de segurança de Moçambique e do Ruanda recuperaram a cidade portuária de Mocimboa da Praia, anteriormente um reduto dos insurgentes. Em entrevista à Reuters, o presidente do BAD, Akinyur Miadizina, afirmou não esperar que a interrupção afete a viabilidade de longo prazo do projeto de GNL. E cito, o regresso da segurança àquele local dará garantias para a Total e outros voltarem. Fim de citação. A Tessina disse, acrescentando, e cito, de um ano a 18 meses, espero que este esteja estabilizado o suficiente para voltar aos trilhos. Fim de citação. O BAD emprestou 400 milhões de dólares ao projeto, que é o maior investimento direto estrangeiro em África e pilar da Estratégia de Desenvolvimento Económico de Moçambique.
Ainda sobre Moçambique, noutro assunto, a audiência sobre o recurso apresentado pelo Fórum para a Monitoria do Orçamento contra a extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para o seu país, da África do Sul, foi adiada para 17 de setembro pelo Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo. A Organização de Justiça Civil Moçambicana, FMO, justifica o seu posicionamento com o facto de que o lugar para onde Chang deve ser extraditado para ser julgado não é Moçambique, porque não se conseguirá saber a verdade sobre o desvio de 2 mil milhões de dólares. Para mais informação sobre as dívidas ocultas em Moçambique, visite a nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, a variante Delta, considerada a estirpe do novo coronavírus mais contagiosa, foi detectada apenas em Santiago, mas em São Vicente foi descoberta a variante N2, a única detectada em África. Estes dados foram revelados hoje pelo técnico do Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública e Ponto Focal para a sequenciação da Covid em Cabo Verde, Kevin Sanders, durante um workshop para a apresentação dos resultados de sequenciação genómica desse vírus no país. Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Os matumbos e o valor das suas matumbices é o título do livro de Katwanzenze Nkuma, pseudónimo literário do escritor angolano Luís Francisco António. O nosso correspondente em Luanda, Pedro Dias, falou com o autor, que aborda de forma antropológica a importância da recuperação da identidade cultural dos povos indígenas, direitos renegados no período da colonização portuguesa em Angola.
Chamar alguém de matumbo em Angola pode gerar um conflito verbal, até mesmo agressão física. Matumbo é tido como o burro, ignorante, analfabeto. Para Katwanzenze Nkuma, a definição diverge do que muitos pensam. Fruto de uma investigação cultural de 4 anos, Katwanzenze publicou, no dia 26 de junho, na Mediateca Zedu, no Kazenga, o livro Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices. Venda e sessão de autógrafos no passado, desde julho, na Praça da Independência. O autor considera que a obra literária servirá de correção da verdade histórica que se pretendeu apagar pela colonização portuguesa ao longo de séculos de opressão.
A razão primária que me fez escrever este livro com esta temática e com este título, que aparentemente mostra ser, como eu diria, satírico, mas na essência não é satírico, não é para satirizar a informação principal que está postada no título, mas sim é para mostrar que realmente aqueles que foram cognominados de matumbo, isto é, na compreensão dos assimilados, pessoas que não passaram por uma instrução colonial ou que não têm a civilização colonialista, mas sim ainda guardam ou se mantêm firmes nas identidades e tradições, ou então na civilização dos seus antepassados, deviam ser considerados como pessoas atrasadas. E isto me levou a refletir que não pode ser este sentido pejorativo para continuar a descrever uma pessoa que se mantém firme e ligado às tradições de seus pais. Então eu achei a necessidade de redefinir. E é assim que este título chama a atenção de que há sim valores nas matumbices dos matumbos, de que esses valores não têm nada a ver com questões de atraso ou então práticas daquelas pessoas que não respeitam as regras de convivência.
Aqui em Angola há muitas localidades que está o matumbo, aquele que não aceitou, digamos, a colonização portuguesa. Temos muitos matumbos.
Ainda temos, e estas localidades nós denominamos como sendo os redutos defensivos das nossas identidades tradicionais. Lá você encontra ainda pessoas que falam predominantemente as suas línguas maternas e aquelas que falam misturadas com português e, no entanto, necessitam de um tradutor para poder traduzir em português.
Catuanzense Nkuma define Matumbo o indivíduo autóctone que, dentro do prisma do cidadão ocidentalizado, não se afastou da cultura dos seus ancestrais e não abraçou o projeto de civilização colonial. Neste projeto, diz o autor de Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices, a Igreja Católica Portuguesa desempenhou o verdadeiro papel na colonização dos povos no território que viria a chamar-se de Angola.
Eu falo e afirmo que, na verdade, quem nos colonizou não foi o Estado colonialista português, mas sim a Igreja Portuguesa Católica. Isto por quê? Porque cabia apenas ao Estado colonialista português administrar a terra, os seus recursos, a sua fronteira. Quanto à colonização baseada no homem, estava entregue à Igreja. Era a Igreja que detinha a sociedade, é a Igreja que tinha que monitorar a questão religiosa, a espiritualidade, o setor da educação, né? Vamos dizer, os setores acadêmicos e assim também o setor sanitário. Então vimos, nós num estudo profundo chegamos a esta conclusão de que quando a Igreja passa por trocar os nomes, por impedir que as línguas maternas deviam ser faladas a nível institucional e também nas escolas, e proibir o uso das línguas maternas e civilizar ou aportuguesar os cidadãos. Então é aí onde nós encontramos de facto as matrizes da colonização.
A colaboração da Santa Sé e da Igreja Católica Portuguesa na deturpação dos valores morais, culturais, tradicionais e espirituais angolenses. As responsabilidades da Igreja Católica na colonização de Angola. A palavra de amor e paz do Senhor Jesus, usada para colonizar e escravizar povos. Temáticas desenvolvidas no segundo capítulo do livro, em 209 páginas. Conhecemos 8 capítulos. O investigador cultural reafirma que, com a presença ocidental em África, principalmente a portuguesa, no território Angola, o processo da civilização autóctone foi ofuscado.
O continente ganhou uma ofuscação. O continente se tornou escuro, ou seja, com a chegada ou com o domínio dos europeus, o continente foi afundado. O continente, o povo deixou de ser. Nós paramos no tempo. As nossas agendas foram substituídas pela agenda colonial. Nós ficamos, particularmente Angola, do suposto ano da sua chegada dos portugueses, que eu digo que é a chegada oficial, porque anteriormente os portugueses já vinham aqui como comerciantes e viviam também como imigrantes, e nós também, no mesmo sentido, em Portugal. Quando o português chega cá, Ele
encontra reinos altamente estruturados.
Não, ele encontrou.
Encontrou reinos estruturados.
E a nossa civilização era uma civilização muitíssima mais organizada que a própria civilização europeia de então.
Em Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices, Catuanzense Nkuma apresenta a manobra colonial para gerar conflito entre matumbos e os assimilados, os tais produtos de aculturação dentro de um projeto de agressão colonial para substituir o colono.
O termo matumbo deve ser agora reconhecido como uma expressão para qualificar as qualidades originais do próprio preto angolano.
O preto ou africano?
Tanto faz, o preto africano em si.
Indivíduos de pele escura.
De pele escura, sim, porque na generalidade todo africano autóctone é matumbo. Isto se a gente ver na visão da civilização europeia.
Porque escreves que Matumbo é o indivíduo autóctone que, dentro do prisma do cidadão ocidentalizado, não se afastou da cultura dos seus ancestrais e não abraçou o projeto de civilização colonial.
Sim.
É o que se escreve no livro. Ao contrário do assimilado, o Matumbo está fora da visão dos cidadãos africanos construídos culturalmente pelo Ocidente. Começou a existir essa miscigenação a partir do século XV. A mistura, a mestiçagem começa a aparecer aqui nessa zona do reino, por exemplo, do reino do Congo.
Do Congo, sim.
Desde o contacto com o Ocidente e os africanos. Aí surgem os assimilados. Ou melhor, os mestiços nascidos da relação entre o europeu branco e o africano preto. Surge essa classe de mestiços que, com o passar do tempo, foram essa classe, ou essas pessoas consideradas de assimiladas, porque foram educadas do ponto de vista ocidental, não do ponto de vista do Matumbo.
Sim.
Como é que você vê o surgimento dos assimilados? Surge como um tampão para travar a cultura africana, ou surge como para buscar indivíduos indígenas para o assimilado?
Como bem perguntaste, dizendo que surge como um tampão, este é o propósito do colono. Era preciso criar uma elite para que estes recebessem de modo privilegiado alguns direitos que eram somente reservados à pessoa de pele branca, ou seja, aos europeus, e assim então passar a ideia de que os europeus ou os portugueses estariam a ser um pouco liberal para com pessoas de raça preta, e para com esta ideia passar a informação à comunidade internacional que Portugal está fazer mudanças na sua política de colonização e dominação.
Com a obra literária sobre os Matumbos, o autor pretende repor a verdade histórica, uma revolução cultural ao molde de uma reforma cultural.
As pessoas vão olhar para esse livro, estarem a olhar, vamos assim ensinar, para um espelho. E o espelho vai lhe interrogar: quem tu és? Quem tu és aqui nesta terra? És desta terra? Amas esse povo? Porque esse livro vem para mostrar quem nós somos. Quem é o angolano? Quem é o muangolé? Quem é o matumbo? Quem é o assimilado? Quem é o colono? Quem é o remanescente? Quem faz parte do resquício do colono? Quem impede o desenvolvimento dessa terra? Quem impede a progressão econômica desta terra? É o matumbo? É o fruto da assimilação? É o angolano? É o mongolê? Quem és tu para esta terra?
Mas por que dessa reposição histórica?
Nós não conhecemos a nossa história porque não temos a nossa história. Foi destruída, foi combatida pelo colono. Era preciso destruir a nossa história, porque a nossa história é a coisa mais rica. Não é o petróleo, não é o diamante, é a nossa história. Se nós sabermos, em toda a verdade, a nossa história, então nós vamos nos sentir que, afinal de contas, nós somos pessoas. Nós somos muito mais daquilo que parece sermos. E que nós nunca fomos, em momento algum, mais atrasados que os portugueses, nem que os ingleses.
Não acha que este livro pode criar um efeito de revolta?
Não é para
já criar... está feito. Ou a história, sim, já está.
Sim.
Houve esse processo evolutivo em função dos tempos, não é? Aí a história... mas pode provocar um sentimento de revolta com o que nós somos hoje, resultado desta herança, desta cumplicidade de povos ao longo dos tempos?
A revolta pode ser praticada de várias formas, e nós somos por uma revolta pacífica. Uma reforma cultural dentro de uma revolução cultural é a opinião máxima deste nosso livro.
Revolução cultural, precisamos de uma revolução cultural aqui em Angola?
Nós precisamos de uma reforma cultural, mas no molde de uma...
Reforma ou revolução?
Nós precisamos de uma revolução cultural, mas no molde de uma reforma cultural.
Para além da necessidade de uma revolução cultural, ao molde de uma reforma cultural, o investigador sugere que o termo angolano seja ratificada ou Angola, nome do país, deve ser mudado para Angola, sem a letra A. Angola para os portugueses, Angola para os Moanangola, filhos de Angola.
Então eu faria já aí um reparo, já que esse livro está cheio de intenção de redefinir determinados termos, é para dizer que nem todos nós somos angolanos, pois nesta terra existe o angolano e o moangolé. O angolano é o indígena aculturado, o moangolé é o indígena que mantém na identidade africana angolana.
É Moana Angola, o filho de Angola.
Sim, Moangolé significa filho de Angola. Filho de Angola, aquele que está ligado com Angola. Os que estão ligados com a Angola aculturada, porque Angola foi aculturado, de Angola para Angola, e o seu adjetivo passa a ser angolano. Então, do mesmo modo que se aculturou o termo Angola, também se aculturou alguns filhos de Angola. Esses filhos de Angola que foram aculturador, que mais exprimem a vontade da aculturação colonial, estes é que são os angolanos. Eu não me considero angolano, eu me considero angolano, porque o meu nome é Angola. Não posso ser angolano, tenho que ser angolano. Mas a província colonialista é Angola, logo o adjetivo é angolano. Esse que se revém mais na cultura colonialista, coisa que eu já não me revejo tanto, se bem que também tenho traços dessa mesma assimilação.
Isso é um conhecimento, é algo para que se tenha conhecimento, não para se mudar.
É para se mudar. O A de Angola tem que sair, porque mesmo entre os intelectuais nacionalistas, no período da luta ideológica, já se tinha a intenção de tirar a letra A.
Vai despertar este diálogo para
sim,
que se mude
sim, sim,
o
sim,
nome
sim.
de Angola para Angola?
Sim, sim, sim. Nós somos Angola, não somos a Angola. É propositado o português fazer isso. Porque a letra A, alguém diz que na língua romana significa sem. Quer dizer que sem espiritualidade de Angola, sem a tradição de Angola, logo, este termo Angola é mesmo para nos aculturar, para nos fazer matar ou morrer em nós o espírito nacionalista, o espírito africano, o espírito de matumbice, para o espírito de assimilação colonialista portuguesa.
A quem vai levar este debate? As autoridades angolanas, governamentais angolanas? Como é que você pretende levar este debate? Essa proposta da mudança de nome de Angola para Angola?
Podemos fazer...
Ou retirada do A?
Podemos fazer uma nota, um ofício anexo e levar à Assembleia Nacional acompanhada com um livro. Porque as propostas dele têm que aparecer. Porque não é verdade que nós somos Angola. As instituições nacionais são instituições ainda de matriz coloniais.
Há uma herança cultural, ou melhor, há uma herança colonial muito profunda na nossa história ainda, em quem nós somos.
A sociedade angolana é uma herança colonial. A sociedade angolana é uma herança colonial. Por quê? Porque Angola, como havia sido a joia da coroa portuguesa, o português fez tudo por tudo para poder deixar bem imprimida as suas impressões coloniais. E essas impressões estão muito carregadas. E o Estado angolano ainda adota essas mesmas instituições. O nosso sistema educacional ou o setor acadêmico ainda tem a matriz colonial.
Katuanzenze Nkuma e a sua mais recente obra literária
fruto de uma investigação de 4 anos, os matumbos e o valor das suas matumbices, apresentado ao público no dia 26 de junho na Mediateca Zedu, e venda e sessão de autógrafos no passado 10 de julho na Praça da Independência. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Multidões de pessoas desesperadas em deixar o Afeganistão regressaram hoje ao aeroporto de Cabul, onde recomeçaram os voos de evacuação. Isto depois de um ataque bombista de ontem, em que morreram 92 pessoas, incluindo 13 soldados americanos. Contudo, ao fim do dia de hoje, a maior parte das pessoas abandonaram a zona depois de rumores que estava prestes um novo ataque. Um porta-voz do Pentágono disse hoje haver o que chamou de ameaças concretas e credíveis contra o aeroporto. As forças americanas estão em estado de alerta para mais possíveis ataques. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico da província de Khorasan, conhecido por Estado Islâmico Kappa, que disse que aquele teve como alvo colaboradores dos Estados Unidos. 18 soldados americanos ficaram feridos também no ataque e foram evacuados em aviões equipados com unidades cirúrgicas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett estão reunidos na Casa Branca depois do encontro ter sido ontem adiado devido aos ataques em Cabul. No topo da agenda das conversações está o programa nuclear do Irão. O governo israelita quer que os Estados Unidos adotem uma posição mais dura com o Irão e abandona as negociações, tal como fez o antecessor de Biden, Donald Trump. As operações de exploração de gás da companhia Total no norte de Moçambique poderão recomeçar dentro dos próximos 18 meses, disse o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. A companhia francesa, recorde, suspendeu as operações no projeto, avaliado em mais de 20 mil milhões de dólares, depois de rebeldes terem atacado a Vila de Palma, perto das instalações da companhia. Tropas do Ruanda e de países da SADEC foram, entretanto, para a zona, estando a ter sucesso em conter e expulsar os rebeldes de várias localidades. Na Nigéria, homens armados libertaram os restantes alunos de mais de 100 raptados de um seminário islâmico no noroeste do estado de Niger há quase 3 meses, isto segundo o diretor da escola. Recorde-se que indivíduos fortemente armados raptaram 136 alunos do seminário em Tejina a 30 de maio, numa de uma série de raptos em massa que visam escolas e faculdades na Nigéria desde dezembro. O governo de Cuba aprovou uma nova lei apertando o controlo às mensagens pela internet. O decreto 35, como é chamado, proíbe mensagens consideradas de notícias falsas, ofensivas ou que possam incitar a atos que levem a distúrbios da ordem pública. Mensagens que possam subverter a ordem constitucional serão consideradas de ciberterrorismo. A nova lei surge na sequência das manifestações do passado dia 11 de julho, através de Cuba, que o governo cubano culpou numa campanha da internet que disse ter sido levada a cabo por contra-revolucionários apoiados pelos Estados Unidos. A União Europeia vai reintroduzir restrições de viagens a cidadãos dos Estados Unidos e 5 outros países que não estejam vacinados contra a Covid, disseram diplomatas citados pela agência Reuters. As autoridades americanas anunciaram que o número de mortes por Covid aumentou 11% e o número de casos 7% nos últimos 7 dias. Os outros países a serem reintroduzidos na lista da União Europeia são o Kosovo, Israel, Montenegro, Líbano e Macedónia do Norte. As restrições incluem a imposição de quarentenas e testes ao vírus.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América de 27 de agosto. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.